Nós estamos na série O que Jesus fazia, nesse intuito de passar por alguns textos de Jesus e, de fato, aprender alguns princípios da cultura do reino de Deus. Nós já vimos tantas coisas e, se você não ouviu, eu te convido aí no nosso YouTube, Spotify, Deezer, Apple, naquilo que for, e ouvir essas mensagens. E hoje eu quero falar um pouco desse olhar que nós vamos ver, não apenas de Jesus, mas daqueles que decidem, né, estar com Jesus de uma forma diferente. Marcos 2, eu vou ler de 1 a 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ao ler esse texto, eu não sei como eu me lembrei da história de Gênesis 4, de Caim e Abel. Porque eu acho que Jesus vai nos mostrar de uma forma maravilhosa uma redenção dessas relações que, em Gênesis 4, no primeiro ato dos seres humanos, né, que querem viver a partir de si mesmos, sem Deus, no mundo de Deus, Gênesis nos mostra a relação desses dois irmãos, Caim e Abel, e você sabe muito bem que Caim matou Abel. E nesse momento, Deus se aproxima de Caim e pergunta: onde está o seu irmão? E essa pergunta não é simples, ela vai no profundo do coração para mostrar uma maneira de se viver que é instaurada nos nossos corações quando nós escolhemos viver como donos da nossa própria história. Quando o outro, quando as pessoas, quando os nossos irmãos, eles são apagados porque Deus agora não é a luz que brilha a nossa realidade. Então, nós vemos que Caim, ao escolher viver a partir de si mesmo e tendo ciúme do seu irmão, ele elimina o seu irmão. Talvez, certamente, essa ação física, ela não seja algo tão frequente na vida daqueles que estão dentro desse auditório. Talvez ninguém aqui nunca assassinou alguém fisicamente, mas muitas vezes nós somos assassinos de pessoas nos nossos corações, com as nossas palavras, porque nós somos como Caim. Nós queremos construir uma história e um nome para nós mesmos, e a gente vai eliminando aqueles que estão debilmente no nosso caminho. É a lei que dizem, da natureza, né? Onde os fortes vão eliminando os fracos. Jesus vai mostrar que a cultura do reino de Deus é o contrário dessa lei natural. Na lei de Jesus, os fortes se fazem fracos para fortalecer os fracos e que eles se tornem fortes. E nós vemos aqui, então, que Marcos, que é um escrito que denota muita ação, ele já entra no seu livro e fala: olha, esse é o evangelho do Senhor Jesus. Ele já vem, apresenta João, já batiza, já vem e mostra Jesus chamando os 12, e Jesus começa a agir, a curar, a manifestar o seu reino, a sua cultura. Por dois momentos no capítulo 1, Marcos deixa claro que Jesus estava ganhando fama. Então, ele pinta essa ideia de um Jesus que atraía as multidões por causa do seu discurso e da cura que ele operava na vida das pessoas. E aqui, então, Jesus volta para a sua cidade que ele escolheu viver, Cafarnaum. E então, a sua fama faz com que o lugar que ele estava fique abarrotado de gente. E Marcos cita alguns personagens interessantes para entendermos um pouco daquilo que essa história pode nos ensinar. Os primeiros personagens não têm nome. São alguns homens. Alguns homens que conheciam um paralítico. Um paralítico, naquela época, não tinha qualquer mobilidade social, não tinha qualquer convívio social, senão daqueles que, de fato, estavam muito perto. Mas Marcos está dizendo que alguns homens enxergavam como o paralítico uma pessoa. Essa pessoa que estava muito famosa. E a gente não sabe como que eles enxergavam. Mas a gente sabe a ação que eles tiveram, que denota um pouco do olhar que eles tiveram para Jesus. O texto vai dizer que esses homens trouxeram um paralítico, mas que eles tinham alguns obstáculos que denotam um olhar totalmente diferente da vida. Primeiro, eles tinham um paralítico, alguém que não tinha como, e tinha um peso, e que era muito fácil ver, porque mostra que quatro desses homens, não fala que eram quatro homens, falam que quatro carregavam. Provavelmente pode ser que tinham um revezamento, né? Tinham outros amigos, mas quatro precisavam carregar o peso daquela pessoa, daquele paralítico que ouviu falar de Jesus e como eles tinha uma certeza. E que certeza era essa? Se eles conseguissem chegar até Jesus, a vida daquele paralítico seria mudada. E uma das coisas mais lindas, então, é que ao ler os livros, e li isso de Hernandes Dias Lopes, ele ressalta essas quatro atitudes desses amigos do paralítico. A primeira é essa: eles tinham uma visão. Eles tinham essa ideia, crença, essa certeza de que o paralítico seria curado. Ele se tornaria uma pessoa novamente, no convívio social, se ele chegasse perto de Jesus. E eles, então, são determinados. Eles carregam o paralítico e eles enfrentam a multidão. Eles enfrentam os intempéries, eles enfrentam as pessoas que, como multidão, não te deixam passar. Eu não sei você, mas eu sou atleticano, então eu estou acostumado à multidão, né, Lincoln? Estou muito acostumado. Ou seja, ao chegar no jogo do Galo, que por sinal ontem estava lotado, multidão. Nós vemos que a multidão, ela tem essa característica egoísta. Porque ela não quer ceder espaço de onde chegou. É igual um show de rock. Quem chega mais cedo, dorme na fila, fica lá na bica. Mas se sair do lugar para fazer xixi, acabou. Perdeu o lugar, porque a multidão não vai falar assim: ah, não, ele estava lá na frente, chegou primeiro, eu lembro de você. Né? Oh, não, pode passar, seja bem-vindo. Nossa, que sacrifício que você fez. Não, gente, deixa ele passar. Ele dormiu 4 horas na fila do show do Justin Bieber. Deixa ele passar. A multidão jamais fará isso. Ela não enxerga pessoas, ela enxerga benefícios. Esses homens tinham a determinação de enfrentar esse problema, de conseguir chegar em Jesus contra todos os que queriam os mesmos benefícios de Jesus. Eles, então, tiveram criatividade. Diferente do nosso tempo, onde nós temos casa com formas, né, diferentes, naquela época era possível subir por fora ao telhado em uma escada de pedra, e que era como se fosse a laje, né, que muitos aqui gostam de subir e tudo mais, tomar um sol. Mas a forma de construção das casas tinha como ter acesso, né, ao andar de baixo, porque a forma de construção era diferente e possibilitava que eles fizessem essa bagunça, interrompessem Jesus para determinarem que esse paralítico amigo estaria ali. Eles foram criativos, eles deram um jeito, eles tinham um ímpeto, eles tinham uma decisão, eles tinham uma ação. E, por sinal, eles tiveram uma quarta forma de enxergar a vida e a situação, que eles foram corajosos. Irmãos, eu sou o cara mais tímido que tem. Eu não peço nada para ninguém, não incomodo ninguém, né? E se bobear, se eu chegar em um lugar e tiver cheio, eu vou dizer assim, vamos embora porque não me cabe aqui. A diferença, e é por isso que nós vamos abrir mais um culto, é entre um lugar cheio e um lugar lotado. Nós gostamos da igreja cheia, porque ela denota na nossa cultura um sucesso. Sendo certo ou errado, porque igrejas lotadas e cheias não são necessariamente igrejas saudáveis. Mas quando a gente chega em um lugar lotado, a gente tem uma repulsa diferente. Você está lotado demais. É por isso, então, que nós estamos, né, abrindo espaço para que os cultos possam estar cheios e não lotados. Por isso, eles têm a coragem de interromper a multidão a Cristo. E Marcos vai apresentar essas atitudes por todo o Evangelho como uma ação de fé. Porque Marcos não está apenas apresentando Jesus como um servo que cura, que faz milagres, apontando para o seu sacrifício e milagre maior, que é, como filho do homem, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Marcos quer mostrar um contraponto, e a gente verá isso quando alguns mestres da lei forem apresentados, de que a fé em Jesus, ela requer uma ação. Por isso, eu trouxe essa frase do James Edwards, que diz assim, o evangelho de Marcos liga de forma relevante a fé à ação, e não com o conhecimento ou sentimento. A fé é, em primeiro lugar, confiança ativa de que Jesus é suficiente para as nossas mais profundas e mais sinceras necessidades e não conhecimento sobre Jesus. Essa semana, meu pai veio e disse assim, Pipe, quantas pessoas você acha da sua igreja que, de fato, entenderam o evangelho como você entendeu? Agora você ficou muito curioso, né? Aí eu falei, pai, toda igreja tem três tipos de pessoas, como nesse texto. Toda igreja tem os discípulos de Jesus. Aqueles que, ao reconhecerem Jesus, eles se movem na vida em direção ao Mestre e a partir do Mestre. São aqueles que perderam a sua vida e começam a viver a partir da vontade de Jesus, que querem saber quem Jesus é, como que ele pensa, o que ele come, o que ele faz e como que é a vida a partir dele agora. Mas também existe na igreja a multidão, que eu chamo de cliente. Aqueles que vêm aqui justamente como multidão porque gostam do ambiente, do pastor, gostam do kids, gostam de ir à igreja aos domingos, gostam da religião, gostam de estar com Deus, mas que, de alguma maneira, não enxergam a vida por si só como discípulos. Porque todo religioso é mestre de si mesmo. Então, eles usam Jesus quando lhes é próprio. Quando ele tem algo para dar. É esse papel da multidão. Meu pai não é crente. Eu fui explicando isso para ele. E eu falei, pai, e tem um outro tipo de gente na igreja, que são os religiosos. Esses são os piores. Porque eles têm certeza que eles têm Deus. Eles têm certeza que eles falam em nome de Deus. Eles têm certeza quem são as pessoas de Deus. E eles têm certeza de que lado que Deus está. Esses são os piores. Porque eles se apropriam de Deus no discurso de Caim. E eles exterminam pessoas sem deixar, a menos que elas se acheguem à mesa que não é deles, é de Jesus. Aí a esposa do meu pai, que já frequentou igreja, mas não entendeu absolutamente nada, ela diz assim, você enxerga a sua mãe melhor que o seu pai? Parênteses. A minha mãe é crente. E eu olhei para ela assim, falei, pegadinha do malandro, né? Falei assim, não. E disse assim, a minha mãe entendeu que ela é pior que o meu pai. E por isso, ela se apropriou do mérito de Jesus, que o meu pai acha que ele não precisa. Isso na frente do meu pai. Meu pai entendeu tanto assim, que ele disse assim, Jaque, eu entendi. O Pipe está dizendo que o discípulo é aquele que não vive a vida centrado em si mesmo. Eu falei assim, bingo, agora só se arrepende que está tudo certo. Que Deus faça a obra dele segundo a sua vontade. Portanto, nós vemos que na escrita de Marcos e nesse episódio, Jesus está mostrando muito bem que a fé, ela tem esse movimento. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Que movimento você tem feito? Eu digo isso muito, que fé não tem palavras. Fé tem marca dos pés. Quais as marcas dos seus pés? Quais as marcas das suas mãos? Porque a fé é essa ação em direção à pessoa que eu creio. Esses amigos dos paralíticos, ou do paralítico e o paralítico tinham certeza que aquele que estava famoso na Galileia poderia arrumar a vida deles. E o texto diz então, não, pode voltar aqui, é no 5, que ao chegar lá, Marcos vem e diz assim, vendo a fé que eles tinham. Olha que coisa maravilhosa. Tem muita gente que está com preguiça de voltar para a igreja. É óbvio, igreja não é um lugar que se vai. Igreja é algo que nós somos a partir da mesa de Jesus que tem outras pessoas. Então, fazer parte de uma igreja é entender que a fé, ela parte desse ser individual, mas ela também é abençoada, ela é firmada, ela é solidificada no coletivo. O paralítico, ele teve amigos que foram companheiros de fé. Esse ano, a Ponte quer que você tenha um foco, fazer companheiros de fé. Em que sentido? No sentido que, muitas vezes, você chega na igreja e espera que alguém te encontre e te veja. Cara, sinceramente, eu não quero ser chato, mas isso é difícil demais de esperar. Se você está chegando na ponte, você tem que se movimentar como qualquer outra pessoa precisa. Porque ninguém vai, infelizmente, te fazer amigo sem que você se demonstre aberto. E a igreja não é um lugar onde todo mundo é amigo de todo mundo. Isso é utopia. Você achar que você será o meu amigo porque eu sou o pastor da igreja. Irmãos, isso é impossível. Eu tenho amigos aqui dentro, mas acima de amigos, nós somos todos irmãos. Ou seja, nós temos acesso uns aos outros. Mas a igreja tem sim os seus grupos de afinidade, de caminho, de jornada, de dor e de vitórias. E está tudo certo. Desde que os grupos não sejam fechados no sentido de não enxergar o outro, está tudo bem. Porque é impossível o macro viver como micro. Por isso que os grupos de relacionamento querem possibilitar não a multiplicação, mas o relacionamento. Querem dar voz para a sua história, para o seu pensar, para a sua vida. Isso é importante. Portanto, ter amigos na fé é crucial. Eu vi, antes de ontem, um vídeo de um menininho jogando rugby. E tinha um outro menino chorando, porque ele era o menor de idade do grupo do rugby, e obviamente no rugby ele só estava tomando porrada. E ele então para de jogar, e esse menino chega e fala assim: olha, me escuta. Não importa se você é o mais novo ou o mais velho, o mais baixo, né, ou o maior, o menor ou o menor, o mais gordo ou o mais magro, não importa o que você seja, importa que você é. E olha para mim, você é um brilhante jogador de rugby. Vamos jogar. E esse amigo trouxe de volta esse menino à brincadeira. Irmãos, nesse dia, nessa hora, eu fui rememorando a minha história. Tem gente aqui, ó, que anda comigo há 20 anos. Tem gente aqui que anda há 15 anos, há 10, há 5, há 1 ano. Mas eu fui lembrando das pessoas que estão aqui comigo, meus amigos, que nos momentos de crise da minha fé, de momentos de desespero da minha fé, de crise pastoral, de crise vocacional. Graças a Deus, nós nunca tivemos crise no casamento, porque a minha esposa é crente demais. Se fosse por mim, até queria, mas ela não. E nesse momento eu fui lembrando dos nomes, das pessoas que vão me motivando, que vão me colocando para frente. E eu agradeci a Deus por ter amigos. Por ter amigos. O que nós precisamos é entender também que a bênção que chega até você chega aos seus amigos. Porque olha só o que Jesus vai falar ao paralítico. Verso 5. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu não sei você, mas se fosse eu nessa hora, eu ia pular da cadeira e falar assim: você está de sacanagem. Eu saí lá de Barbacena, saí lá de Ribeirão das Neves, saí lá de Venda Nova, do Santo Antônio, saí de longe para vir no castelo na ponte para te ver, para ser curado pelo Senhor, para ter a minha vida resolvida, para conseguir andar, para casar, para ter vida social, e o Senhor chega para mim e fala: seus pecados estão perdoados? Você está de sacanagem. Mas se você souber um pouquinho do contexto, naquela época era muito comum judeus pensarem que as doenças físicas eram causa de pecado. Eu não sei se você se lembra quando perguntaram a Jesus a causa né, de quem era o pecado porque o menino cego estava cego. E Jesus fala, nem do pai, nem de ninguém. Mas era comum pensar que aquele paralítico, ele era um punido por Deus. Porque alguma coisa ele ou alguém fez. E Jesus, então, ele vai falar isso não apenas para chamar a atenção dos religiosos que entram no verso 6, mas para despertar o mais profundo das necessidades do coração daquele homem paralítico. Porque para mim seria impossível que Jesus fizesse isso só para falar com os religiosos que estavam de butuca. Não. Eu gosto de um livro do Tim Keller, A Cruz do Rei, que é sobre Marcos. E ele diz isso, que ao falar isso, Jesus está provocando no paralítico aquilo que Marcos está apontando desde então. Que a cura física, é apenas sinal de uma cura que todos nós precisamos. É a cura do coração pecaminoso. Jesus leva aquele homem e, consequentemente, aos seus amigos a enxergarem algo muito maior que eles precisavam. Sabe por quê, irmãos? Eu me lembro de quando eu tinha 15, 20 anos, eu achava que se Jesus me curasse da gagueira, irmãos, eu ia detonar. Mas talvez se eu não fosse gago nem pastor, eu seria, porque eu iria achar que eu ia ter outras coisas para fazer. Então Deus falou assim, não, filho, fica gago mesmo, está tudo certo. E eu fui entendendo que o que eu precisava na vida não era a cura física da minha fala, era justamente o olhar altivo do coração. O que Jesus está levando ao paralítico e aos seus amigos é a olhar e falar assim, olha, eu sei que você precisa de cura física, de inserção social, mas existe um problema que eu vim resolver e que a cura física é sinal que isso vai ser resolvido na cruz. Mas eu estou apontando para você, você precisa de algo muito maior do que apenas andar. Talvez hoje você está aqui e você fala assim, puxa vida, se Deus fizesse isso na minha vida, se Deus abrisse essa porta, se Deus fizesse aquilo, a minha vida está resolvida. Cara, não se engane. A nossa vida nunca estará resolvida em coisas ou em oportunidades. A nossa vida sempre requer de nós uma entrega para que o problema crucial da nossa vida, que o coração pecaminoso, orgulhoso, altivo, egoísta, não tome o controle da nossa vida novamente. Pastor, mas eu sou crente, eu sei que o pecado já não mais te faz escravo e a morte já não tem mais poder sobre você, mas existe um ser humaninho aí que gosta de tomar controle e gosta de fazer Deus um objeto de fornecimento das suas necessidades. Jesus, então, está dizendo ao paralítico, eu não sou um fornecedor de cura, eu sou o filho do homem. E é sobre isso, então, que ele vem e fala a partir do verso 6, dizendo assim, estavam sentados ali alguns mestres da lei. Olha só como que é intencional. Alguns homens, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, ei, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Para mim, existe um contraste muito claro do escritor querendo, nessa ideia de quem deveria ter a ação com o paralítico. Ao dizer alguns homens, sem nome, sem face, sem RG e CPF, e ao não dar o nome ao paralítico, mas ao falar mestres da lei, todo mundo saberia o que era um mestre da lei. Alguém de uma reputação social grande. Alguém que tinha a Torá na ponta da língua. Alguém que dominava a catequese, o curso de membros. Alguém que construía a fé judaica da nação. O que Marcos está dizendo, no meu entendimento, é mostrando, olha, quem deveria estar trazendo o paralítico pela sua vocação não eram esses homens, mas eram vocês que, ao invés de estarem agindo em direção a mim com fé, porque eu sou o filho do homem, pausa. Marcos cita Jesus falando da sua boca que ele é o filho do homem 14 vezes. E filho do homem aqui não tem a ideia do ser humano, Jesus ser humano, não. O filho do homem é aquilo que Daniel vai apresentar no capítulo 7, após ter uma visão das nações que governaram a terra até então. Na sua época, a Babilônia, e por um tempo ele para e vê que outras duas nações irão ter frente ainda até que o Filho do Homem venha. Veio os gregos e os romanos. Então, no capítulo 7, no verso 13 e 14, ele fala sobre o Filho do Homem, que é justamente aquele que Deus daria autoridade para perdoar pecados, curar enfermos e destronar as nações. Jesus, então, ele não está dizendo da boca para fora algo simples. Os mestres da lei e quem tinha conhecimento bíblico, o que era muito comum, entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, no sentido, né, de que Deus enviou Jesus para quebrar os grilhões, para libertar os cativos, para trazer alívio aos pobres, para pregar as boas novas de salvação, para que vocês saibam que foi a mim confiada, que eu sou. Levanta e anda. Porque para eles, os mestres da lei, era um absurdo alguém chegar e se arrogar tal forma e perdoar pecados. E eles estavam certos. Mas o problema é que eles enxergavam Jesus da forma errada. E Jesus falou assim, eu posso perdoar pecados porque eu sou o Filho do Homem. Eu sou aquele que vocês esperam, mas não enxergam. Porque vocês ficam arrazoando no coração demais, construindo muros, enquanto esses homens constroem pontes para aqueles que eu vim salvar. E Jesus, então, responde à pergunta, o que é mais fácil? O que você acha? Não, pastor, eu acho que é muito mais fácil falar os seus pecados estão perdoados. Ou você está muito enganado. Porque Jesus aqui já está apontando aquilo que o Filho do Homem fará e fez. Que o Filho do Homem veio para destruir o poder do pecado, nos libertar da morte e do poder do pecado, por meio da sua entrega naquela cruz. O que Jesus está dizendo aqui, e se você ler Marcos, ele vai apontando nas suas curas e feitos, o tempo todo ele aponta como um sinal para esse feito, que no capítulo, que no final do livro, isso é claro. Jesus, o Filho do Homem, o Salvador. Ou seja, é muito mais difícil perdoar pecados, porque eles exigem de nós, quando nós somos ofendidos, algo muito menor do que exigiu de Jesus. O que exigiu de Jesus? tudo. Exigiu tudo. O preço de um sinal é muito menor do que o preço de um perdão. É por isso, irmãos, que a igreja não é lugar de só buscar sinais. A igreja é um lugar de encontrar perdão e de manifestar perdão. Porque o perdão só é possível a pessoas que começam a se movimentar, que saem do seu lugar de dor ou de direito e começam a enxergar a vida a partir do Filho do Homem que nos perdoou. Eu disse isso mais cedo e quero deixar bem claro. Nós precisamos saber qual é a diferença da fé da multidão e da fé desses homens, desse paralítico. A diferença é porque a multidão, ela está junta em busca de um benefício individualista. Todo mundo está ali para ouvir Jesus para eles e para receber a cura para eles. É a multidão. Todo mundo vai em um lugar porque vai receber alguma coisa. Ou seja, está cheio, está lotado, mas está cheio de pessoas sós, que querem um propósito para elas mesmas. Isso é multidão. A comunidade, a amizade, o reino de Jesus, a cultura do reino de Jesus é também muita gente. Mas a diferença da comunidade para a multidão é que a comunidade são pessoas, indivíduos, que foram restaurados pelo perdão e que, ao entender o tamanho do perdão que receberam, escolhem se movimentar em direção ao outro porque sabem o que receberam de Jesus. Então, não é um comportamento de massa, é um comportamento de escolha de amor. Ou seja, somos muitos, mas muitos indivíduos intencionais numa ação para fora. Aí você fala assim, nossa, mas isso é difícil demais, Pipe. É por isso que a igreja tem problema. E vai continuar tendo. Se você quiser viver uma vida serena, tranquila, cara, a ponte não é o lugar para você. Porque aqui, amigo, o pau quebra. Aqui tem briga, tem fofoca, mas tem perdão também, tem Deus. Mas aqui tem gente que quer sair da multidão e virar comunidade. Mas isso não é da noite para o dia. Isso é difícil. Porque nós temos dentro de nós os três tipos de pessoas que uma igreja possui. A gente tem um pouquinho de cliente, né? Fala assim, ah, não, o ar hoje estava muito gelado. Ah, não, o Pipe hoje não estava inspirado. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, é lógico. Ele é muito melhor, muito mais velho e prega um sermão 100 vezes. Eu prego um por domingo. É muito mais difícil, né, de agradar você. Então, irmãos, YouTube está aí para te satisfazer, porque aqui vai ter dia que você vai falar assim, puxa vida, hoje foi dose. E vai ter dia que fala, oh, legal, essa mensagem do Pipe. A gente tem o discípulo dentro de nós. A gente quer seguir Jesus, a gente quer viver a partir de Jesus, mas a gente é, né, é rodeado por esses diabinhos, tio religioso, que insistem em fazer de nós e fazer da igreja um lugar de benefícios, de mérito e de exclusão dos fracos. Jesus está dizendo para mim e para você: eu vim para desfazer o que Caim fez. Caim excluiu Abel, assassinou Abel, queria a vida para si mesmo. Eu, sendo o único filho de Deus, como filho do homem, vim para dar vida aqueles que Caim matou. Por isso, eu quero te convidar. Talvez você, ao ouvir essa mensagem, fale assim, puxa vida. Pipe, esses três aí que você falou, está mais difícil me enxergar como discípulo. Irmãos, eu te chamo ao arrependimento. Talvez hoje você veio parar aqui, nem sei, nem é crente. Entendeu essa mensagem, irmãos? Jesus veio para te trazer de volta a uma vida além de si mesmo. E te dar amigos, amigas, família, comunidade. Não do jeito que você quer, mas do jeito que ele precisa para tirar de nós essas expectativas como ao do paralítico. Se eu apenas encontrar uma igreja que prega a Bíblia, irmãos, toda igreja tem os seus problemas, até mesmo no pregar a Bíblia. Não é tão simples assim. Os fundamentos são claros, mas tem muita coisa ali, né? Então, eu quero te convidar nessa manhã a colocar o pé para frente, a se movimentar no meio da gente, a não ficar remoendo no coração como um religioso, analisando a pregação e as pessoas. Quero te convidar a sair dos benefícios da multidão e a pagar um preço, a ter coragem de viver a fé com o vento na cara, de se aventurar e confiar que Deus é o nosso chão. Porque a vida não vale a pena ser vivida se nós tivermos tudo em segurança. Porque demonstra que a gente, às vezes, não tem Jesus como nosso bem maior. Senhor, muito obrigado esta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala. O Espírito convence, consola, confronta. Obrigado porque cada um escolheu estar aqui para celebrar, para ouvir, para abraçar. E que o Senhor fale com a gente nessa semana sobre essas coisas. Que a gente possa participar um pouco desses amigos do paralítico e também nos enxergar como esse paralítico nas nossas expectativas da vida. Que a gente seja menos rigoroso com os outros e a gente passe a enxergar a beleza do Evangelho que transforma os corações e faz com que o outro se torne alvo do amor, do carinho, que também faz parte a repreensão, o consolo, o abraço. Senhor, faz de nós uma comunidade. Tira de nós todo coração de multidão. Tira de nós todo coração religioso. Nós queremos ter discípulos. Faz de nós discípulos do Mestre. Faz de nós, Senhor, discípulos. Toma o teu lugar, reina sobre a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse amém.